Reportagem especial.
Liberar ou proibir o consumo de drogas? Os defensores de uma realidade mais condescendente com as drogas argumentam que o sistema repressor presente na maioria dos países durante o último século não resolveu o problema. Essa é a opinião do pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos e professor de História da USP, Henrique Soares Carneiro.
Eu sou favorável à descriminalização. Eu acho que é a única medida que poderia amenizar uma boa parte dos efeitos daninhos do consumo de drogas contemporâneo. Porque a proibição já se mostrou como algo que só serve para aumentar a lucratividade dessa esfera da economia que circula num circuito clandestino. A experiência do álcool nos Estados Unidos durante o período da Lei Seca demonstrou que uma das drogas mais problemáticas, se ela é proibida, isso só agrava os problemas, porque envolve uma hipertrofia do lucro. Porque se há uma restrição estatal à circulação de um produto que possui demanda, ele passa a ter um preço mais alto.
O professor Henrique Carneiro acredita que a liberação das drogas acaba com a violência gerada pelo tráfico de drogas, que não vai ter mais lugar na sociedade.
Durante décadas, a cocaína foi vendida em farmácias, sem maiores consequências. Na história do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve até o início do século XX um consumo de cocaína absolutamente formal e legalizado. E não havia, enfim, grupos criminosos trocando tiros por controle de pontos, não havia corrupção da polícia que acaba facilitando o narcotráfico para poder obter rendimentos corruptos.
Dizem que é do bom, dizem que não presta, querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou até o Congresso.
O representante do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes para Brasil e Cone Sul, Giovanni Quaglia, defende o combate firme ao consumo e tráfico de drogas. Ele considera que é justamente a proibição que faz com que as pessoas consumam bem menos as drogas ilícitas do que as permitidas. O representante da ONU destaca que existem 5% de usuários de drogas proibidas no mundo, bem abaixo dos 28% de fumantes e 50% de consumidores de álcool. Os defensores da liberação costumam se espelhar na experiência da Holanda, que permitiu a venda e o consumo de maconha em locais específicos, conhecidos como coffee shops. Giovanni Quaglia diz que essa liberação já apresenta seus efeitos negativos. Ele destaca que a maconha vendida nesses locais já não interessa aos usuários, pois ela tem um princípio ativo da droga baixo. Daí, as pessoas começam a comprar maconha do traficante, que tem a droga mais potente.
Então, as pessoas que querem ter uma maconha mais forte, elas compram na rua onde tem os traficantes. E já passou recentemente que a metade dos donos dos coffee shop deixaram de vender maconha na Holanda, porque não tem mais clientes. Os clientes vão a comprar esta maconha mais potente, que se chama Shank, que tem um conteúdo de princípio ativo de 30-35%. Então tem efeito mais imediato, né? E naturalmente os coffee shop não podem vender este tipo de maconha. Então os usuários, consumidores, vão a comprar isto afora, né? E dos traficantes.
Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido.
O Senado aprovou em julho a nova lei antidrogas, que impede a prisão de usuários de drogas. Com a nova lei, o usuário deve pegar penas alternativas como advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programas educativos. O usuário somente será detido caso se recuse a cumprir essas penas. Em contrapartida, os traficantes terão penas mais pesadas do que as atuais. O doutor em sociologia e pesquisador da Fundação João Pinheiro, Paulo César de Campos Moraes, considera a nova lei pertinente, mas ainda acha muito modesta a legislação brasileira com relação às drogas. Para ele, a distinção entre traficante e usuário é básica para reduzir uma série de conflitos gerados pelo tráfico. Ele acha que cada pessoa deve ser responsável para decidir se usa ou não drogas.
Porque as pessoas, no âmbito da esfera privada, elas têm direito de escolherem os seus cursos de ação. O Estado não tem que ficar interferindo na vida privada. E mesmo porque essa proibição, essa tentativa de coibição através da lei, não tem tido efeito.
Paulo César de Campos Moraes destaca que em suas pesquisas observou que grande parte dos usuários de drogas não é problemática, não se envolve com crimes nem com tráfico.
As pessoas não se tornam totalmente marginais ou compulsivas porque tiveram uma experiência com drogas. Isso geralmente não acontece. E o tratamento geralmente é uma moralidade muito exaltada. Tem que ter mais, tratar isso com mais racionalidade, né? Atribuir mais responsabilidade às pessoas.
O representante das Nações Unidas, Giovanni Quaglia, ressalta que o problema das drogas no mundo não tem uma solução simplista.
Os países têm que falar menos de política, falar menos de estratégias e em começar a trabalhar mais seriamente na área de programas e projetos específicos para ajudar as pessoas que têm dependência de droga ou que estão em processo para ser dependentes e fazer mais ação e menos discurso.
Walter Maierovitch foi secretário nacional antidrogas no governo passado. Ele diz que a pesada política norte-americana contra as drogas comprova que a proibição absoluta não resolve o problema. E para corroborar com sua tese, ele dá como exemplo o consumo nos Estados Unidos. No início da guerra contra as drogas, na década de 60, havia 100 mil usuários de maconha naquele país. No ano de 2003, os consumidores habituais ultrapassavam a casa dos 14 milhões. Isso mostra para Maierovitch que não adianta tratar a questão como sendo da esfera criminal. O problema, segundo ele, é de saúde pública. De Brasília, Adriana Magalhães.
Reportagem especial.